sessão extraordinária da Igreja Câmara de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a realizar-se na data de hoje, às 9h30. A pauta é única e é sobre o regulamento vigente sobre o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Eu gostaria de fazer alguns registros, antes de começarmos a discussão propriamente dita a respeito da pauta, que há três temas que permeiam essa reunião, a justificativa dessa reunião. Em primeiro lugar, o próprio concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, que foi aberto no dia 17 de julho de 2019, por ato do Procurador-Geral de Justiça. E as consequências, né, desse ato. Há também uma matéria que não tem nada a ver do ponto de vista jurídico com o concurso, mas entrou no âmbito dessa discussão, que se refere à nomeação dos assessores comissionados para os procuradores de justiça. E também, aí sim, há uma relação jurídica direta sobre a necessidade ou não de, a cada concurso, a Câmara de Procuradores aprovar ou não um novo regulamento. E aí já vem uma discussão sobre a natureza do regulamento que rege o concurso, se ele é uma peça abstrata, permanente, ou se realmente a cada concurso o Procurador-Geral de Justiça teria que aprovar, a Câmara teria que aprovar um novo regulamento para reger o concurso a ser aberto. Então, são esses. E por que esse assunto foi discutido na reunião passada, ao final, muitos dos senhores, pelo que eu percebi, já não se encontravam na reunião, no finalzinho, mas o fato é que a matéria foi tratada sobre o concurso, questão dos comissionados e também a questão da natureza desse regulamento, isso foi discutido e por um ruído, por um lapso nosso da administração, eu não tomei conhecimento dessa discussão, dessa matéria. Então, a abertura na semana seguinte do concurso soou para muitos, eu digo com razão, da forma como a coisa foi encaminhada, uma espécie de desconsideração, talvez, com a Câmara que tinha discutido a matéria, mas o que eu já afirmei para muitos e em contatos pessoais, que nós não tomamos conhecimento da discussão que houve na semana anterior à abertura do concurso, e daí, por isso, dessa forma, a matéria foi encaminhada. Então, vou colocar a matéria em discussão sobre essa situação.
Eu estou abrindo aqui. Nós devíamos começar primeiro pela necessidade ou não de submeter a cada concurso o regulamento. Eu penso que é imprescindível para a providência que a lei estabelece que compete à Câmara aprovar o regulamento. Ou seja, aprovar o regulamento pressupõe um controle do ato, da vontade do Procurador-Geral de abrir um concurso. E, obviamente, esse controle é feito a cada ato praticado. Da mesma forma que o Procurador-Geral tem um juízo de conveniência, oportunidade de escolher o momento de abrir o concurso, compete também à Câmara, em relação àquele ato específico, avaliar se é o momento oportuno e aprovar o regulamento. Até porque essa ideia de que o regulamento é uma norma abstrata e serviria para qualquer concurso, acaba violando até a própria competência do órgão. Porque o órgão é renovado periodicamente. A cada 2 anos, parte do órgão colegiado é renovado. E é como se estivesse tirando desses novos procuradores que integram a Câmara o poder de participar do regulamento do concurso, apresentar ideias e tentar aperfeiçoar sempre esse instrumento que é imprescindível para o concurso. Então, eu defendo a ideia de que o regulamento tem que ser próprio, específico para cada concurso. É o primeiro ponto, então, que acho que podemos discutir.
Claro. Alguma consideração a respeito dessa tese, doutor Almir?
De minha parte, sim, excelência, se me permite.
Pois sim.
Com todo o respeito ao entendimento do doutor Almir, eu sou um dos procuradores novos, daqueles que fazem parte da parte renovável da Câmara, e com a devida vênia ao entendimento do doutor Almir, e sempre respeitando, e o respeito muito, entendo que não há nenhuma subtração de minhas atribuições no que diz respeito ao regulamento. Eu entendo realmente que o regulamento é uma norma abstrata e obrigatória de cunho geral, aplicável a todos os concursos. É, cabe a mim, enquanto integrante da Câmara, se assim entender, propor alterações do regulamento que está vigente. Não acho, não vejo realmente a necessidade de fazer alterações a cada certame. Esse é o meu entendimento.
Senhor presidente, posso fazer uma observação?
Pois sim, doutor João.
Acrescentando ao que o doutor Arnaldo diz, mesmo porque, em sendo de 2 anos o mandato da Câmara, às vezes vai acontecer que nós teremos aí 3 concursos num período de 2 anos. Então, a mesma Câmara teria que regulamentar os 3 concursos.
Se fosse assim. A regulamentação é só uma formalidade. O que é imprescindível é submeter previamente o interesse e o desejo de abrir concurso à Câmara. Isso que me parece que é relevante. Se dentro de um próprio mandato forem realizados, como Vossa Excelência está citando como exemplo, 3 concursos, 2 concursos, talvez não haja necessidade de alteração. Talvez basta aprovar o último concurso. O que não se pode admitir, eu penso dessa forma, é impedir que a Câmara exerça o seu poder de controle do ato. Como se fosse uma norma abstrata, como você me falou. Mas, se for norma abstrata, quem pode alterar o regimento, o regulamento? E os próprios integrantes, é isso? A que momento? A qualquer momento? Então, a cada sessão, alguém vai suscitar uma alteração do regulamento? Ainda sem que haja um ato concreto que vai abrir concurso? Seria razoável que alterássemos o regulamento abstratamente? Sem saber se uma norma pode ser ditada logo à frente, exigindo nova alteração. Então, é conveniente que as alterações sejam apresentadas justamente quando for manifestada a vontade de abrir o concurso. Aí sim, todos aqueles que detectem no regulamento passado a necessidade de uma alteração, apresentem as suas sugestões. Esse é o momento oportuno, e não a cada momento que cada integrante da Câmara deseje suscitar aqui o debate.
Senhor presidente,
pois sim.
Além da argumentação do doutor Almir, a respeito de matérias novas que podem surgir durante o passar do tempo, necessidade de alterar o regimento interno, o artigo 24, inciso 17 da nossa lei, é expresso ao falar que cabe à Câmara aprovar o regulamento do concurso para ingresso da carreira do Ministério Público. Então, me parece que é todo concurso que tem de ter essa aprovação da Câmara. Né, sob pena de diminuir os poderes do órgão máximo da instituição, que é a Câmara de Procuradores.
Doutor Gilberto,
se me permite. Todo respeito às manifestações ocorridas, eu prefiro me ater inicialmente a Seabra Fagundes, que é claro, lei é uma regra, essa regra é geral, essa regra deve ser abstrata, essa regra é obrigatória e deve ser inovadora. Do concurso, é conceito mesmo dele ali. Do conceito anterior, escuta, do concurso anterior para esse, não houve inovação. Eu também não estava presente na aprovação da regra, ou seja, do edital do concurso anterior.
O edital, por razão simples.
O edital, perdão, pode, doutor, ser único para todos.
Doutor, perdão,
pode.
Me permita terminar.
Nem assim não é possível.
Pois não, doutor Gilberto, com a palavra.
No concurso anterior, eu também não estava presente. Eu estava no Conselho. Vim para cá depois. Apesar de dever estar na condição de suplente aqui, já que o doutor Marceli e o doutor Nélis não estavam, eu preferi assumir o Conselho. Por isso, eu me coloco na mesma posição dos novos membros. Eu também, salvo engano, não aprovei esse regulamento interno, esse edital. Agora, eu não tinha oposições ao regimento interno. Eu até proporia, num novo regimento interno, contra o ponto de vista do Dr. João Batista, a inclusão de ética, ou seja, filosofia. Esse momento político brasileiro necessita com urgência de que todo bacharel interessado em carreira pública, todo bacharel interessado realmente em estudar, estude ética. Como eu proporia sociologia e como proporia também que ao examinador fosse facultado nas escritas retirar pontos do candidato dentro de um critério matemático formalmente estabelecido, na hipótese de erros de linguagem, não prova de literatura, prova de gramática, mas erros de linguagem serem objetivamente computados nas provas para se evitar o mau uso da língua nos pareceres e manifestações do Ministério Público, que data vênia ocorrem demais. Agora, em relação ao, regimento interno, ao regulamento e o edital, há necessidade de modificação. Mas nenhum membro dessa Câmara, em momento algum, levantou esse problema. Ninguém disse nada. Todos convalidaram. Eu entendo que a matéria está preclusa. E cabe agora, simplesmente, a homologação do concurso.
Doutor Gilberto, pois não, você ouviu o Procurador-Geral, no início da sessão, fazer uma observação de que na última sessão, antes da publicação do ato que nomeou a comissão do concurso, antes disso, ou seja, nem tinha concurso aberto, essa Câmara já iniciou uma discussão sobre esse tema? O senhor prestou atenção e viu isso? Como que o senhor está dizendo que precluso, que nunca ninguém discutiu? Eu suscitei essa questão na última reunião. Ele acabou de dizer.
Reunião, certo. Mas na reunião eu lembro da comissão do senhor Celso.
E antes do ato. Então, como é que o senhor está querendo levantar uma tese de preclusão diante dessa informação?
Eu quero associar o meu pensamento ao doutor Almir, do nosso decano, doutor Darcy, na medida em que eu penso que uma instituição da grandeza do Ministério Público, ela vive momentos, sobretudo momentos políticos e institucionais. E nós temos que, a cada concurso, que é a gênese, é o berço da instituição, estar atento a esses momentos, em relação, por exemplo, a determinadas matérias, como aqui foi dito. Houve época que nós cortamos matérias impertinentes ao concurso, certo? E com debates acalorados. E eu, então, entendo que é necessário. Nós não podemos pegar um regulamento e deixar ele perene aí. Até porque tudo no mundo renova-se. Eu acho de extrema importância. O concurso de ingresso na carreira do Ministério Público é a gênese da instituição, é o berço. E nós temos que ter atenção a cada concurso, a atenção redobrada, para que nossa instituição continue tendo a grandeza que sempre teve.
Senhor presidente, eminentes pares, com a devida vênia, acho que nós não podemos ficar editando. Eu acho que, primeiramente, eu acho uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente tem que discutir isso aqui. Se é permanente, ou seja, se é uma norma geral, abstrata, para o ingresso à carreira, ou se a cada momento que for necessário a abertura de um novo concurso, haveria a necessidade de a abertura de um, de a edição de um novo regulamento. Pela norma, com a devida vênia, eu acho que pela norma, isso não quer dizer que haja essa necessidade. A norma está, inclusive, junto com o próprio... com a própria necessidade de regulamentação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Ou seja, me parece que o que se pede aí seria uma regulamentação. Eu, na minha ótica, eu acho que é até mais produtivo se fazer um regulamento geral e fora de um momento específico. Quanto à questão da fiscalização, acho que a Câmara, sim, pode eventualmente discutir com o Procurador-Geral, e eu acho que ele tem que dar essa resposta à Câmara sobre a necessidade ou não de abertura do concurso. Mas o regulamento, me parece que dará até uma segurança jurídica maior para aqueles que forem fazer o concurso, na medida em que eles já sabem quais são mais ou menos a maneira de se pensar o Ministério Público de Minas Gerais quanto à carreira de, quanto ao concurso de ingresso. Inclusive, eu acho antiproducente, cada vez que for abrir um concurso, fazer um novo regulamento. Isso eu acho que leva até a possibilidade de acordo com alguns interesses específicos em determinados momentos, chegar à conclusão de que vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Eu acho que para a carreira isso não é bom. Essa é a minha maneira de ver essa questão. Acho que a discussão é importantíssima. Acho que até... foi muito bom a abertura, a convocação dessa reunião, na medida em que essa questão tem que ficar clara, se a gente precisa ou não, a cada momento, abrir a discussão a respeito do regulamento. Quanto à questão de eventualmente fazer os adendos, eu acho que pode ser a qualquer tempo, como também pode ser do regulamento interno da Câmara, como pode ser a respeito da regulamentação do centro de estudos. Eu acho que, dentro dessa lógica, é possível fazer um edital, um regulamento, que seja permanente. Eu acho que o que pode se mudar eventualmente é o edital ou então a chegada de uma nova norma que venha a incidir, por exemplo, a inclusão de uma cota, né? É nesse sentido é que me parece, né? Respeitando a posição dos colegas em contrário e louvando a convocação dessa reunião, é que seria interessante, primeiramente, talvez antes até da abertura desse concurso, isso aí vai depender da discussão aqui, fazer um regulamento que seja permanente.
A única coisa então, permanência no mundo é a impermanência, excelência.
Também acho, excelência. Tanto que o seguinte, quando o senhor diz assim, que às vezes pode mudar aqui ou acolá, a gente não muda Código Civil, a gente não muda Código Penal ao momento político ou ao momento econômico. As mudanças, elas têm que ser pensadas. Dentro dessa lógica, então, é que eu expresso nesse sentido.
Doutor Padova. Procurador-geral, seu corregedor, caros colegas, realmente o assunto é pertinente. Foi boa essa marcação dessa reunião e eu estou refletindo aqui agora, ouvindo, né, a cada colega, a manifestação de cada colega, e preciso refletir mais realmente sobre esse aspecto. Agora, a preocupação levantada do Dr. Almir procede, assim como nós temos que entender também que a administração tem que ter uma agilidade maior para decidir determinadas questões. Então, o tempo da Câmara talvez não seja o mesmo tempo que a administração precisa para suprir necessidades de novos membros da instituição. E uma preocupação que eu queria trazer, que me veio aqui agora, me ocorreu, é que a Câmara, para discutir um regimento interno, nós estamos aqui na comissão do regimento interno da Câmara, e entre nós três, mais os servidores da casa, a gente tem discussões ali que, às vezes, nós três não nos entendemos. Quando trouxer aqui, isso vai demandar ainda outras reflexões, né? Novos pontos de vista, e isso realmente precisa de um tempo maior para a gente analisar. O concurso é, de fato, muito sério, e eu não vejo aqui um estudo, né? Talvez a ideia minha aqui seria propor uma comissão permanente da análise do regulamento, até para ver quais foram os promotores, qual foi o perfil do promotor aprovado no último concurso. É esse perfil que nós precisamos? A nossa regra, o concurso está atendendo a necessidade do Ministério Público. A cota nós podemos aumentar, diminuir, excluir, manter, mas isso com base em dados, com estudos concretos, não com discussões aqui que vai... Cada um vai dar uma ideia, que são sempre bem-vindas as ideias, mas se a gente ficar numa discussão aqui para mexer em cada concurso só por atualizar, não vejo sentido nisso, né? Então, acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio entre a autonomia da Câmara, né, e ela efetivamente consiga realmente tomar conta desse seu dever, que é acompanhar o regulamento do concurso, modernizar esse regulamento, né? E, ao mesmo tempo, nós não podemos também deixar de nos sensibilizar com as necessidades da administração. Eu acho que o equilíbrio aí é o que talvez seja a melhor solução.
Doutor Luiz Carlos, por gentileza.
Bom dia a todos, senhor procurador, senhores membros da Câmara. Eu estou aqui analisando as propostas e os argumentos que defendem cada uma delas. E vejo que, de fato, elas têm alguma pertinência. Nós não podemos negar, por exemplo, o fato de que nós vivemos em uma constante evolução. E não sei se de um concurso para outro, necessariamente, nós vamos ter que alterar um regulamento, mas talvez, ao longo do tempo, esse regulamento tenha que ser alterado. Isso é inegável. Mas o que me assolou nesse momento foi o pensamento sobre o que diz a lei. me parece que nós estamos aqui interpretando o que o artigo 24, que foi citado ali pelo eminente procurador doutor Darcy, que fala sobre a necessidade da Câmara autorizar, aprovar o regulamento. Então, nós estamos discutindo sobre a interpretação desse artigo. Por que que eu digo interpretação? Porque eu pergunto aqui, e é até uma dúvida que me assaltou nesse momento. É, nós temos procedido dessa forma, ou seja, todo concurso a Câmara tem aprovado o regulamento? Então, nós estamos discutindo uma questão para o futuro. Eu não entendo que a decisão que nós tomarmos aqui irá repercutir no concurso que já está publicado. Esse é um primeiro ponto que eu devo colocar. Por quê? Porque nós estamos interpretando o artigo 24. Então, nós não publicamos o candidato, ele não tem acesso ao regulamento aprovado pela Câmara. Ele tem acesso ao edital. Então, nós não estaremos cometendo nenhuma e promovendo nenhuma insegurança para o candidato se esse regulamento for alterado sem que o candidato tenha conhecimento. Por quê? Porque vai repercutir no edital. A lei do concurso é o edital. Eu concordo que o regulamento é uma norma genérica que vai traçar as diretrizes para o edital. Ela pode ser alterada? Sim. E deve ser alterada toda vez que a necessidade se fizer. Agora, é necessário que ela seja uma norma, não, vamos dizer, abstrata propriamente dita, mas genérica, para que ela possa orientar o edital. Então, eu tenho para mim que nós já estamos numa situação concreta, uma situação publicada de um edital que já de uma abertura de um concurso que já está publicada, e assim como foi dito aqui, o tempo da Câmara é diferente do tempo da administração. Então é necessário que a gente defina aqui, eu acho que isso tem que ser definido, se cada concurso tem que passar pela Câmara para que ela aprove o regulamento. Isso eu acho que tem que ser definido, porque nós estamos interpretando o artigo 24, e ele não fala cada concurso, ele fala o regulamento tem que ser aprovado pela Câmara. Sim, nós temos que definir, esse regulamento tem que ser aprovado pela Câmara a cada concurso? Nós temos que definir isso, por quê? Porque antes não era feito assim. E como é que fica a situação em anteriores? E a insegurança jurídica para o candidato? Então, se nós definimos hoje que cada concurso a Câmara deve aprovar um regulamento, vamos passar a proceder dessa forma daqui para diante. Porque o candidato hoje já tem um concurso publicado. Então, se nós entendermos que a cada concurso, porque a lei não fala a cada concurso, ela fala que o regulamento tem que ser aprovado pela Câmara. Então, é uma interpretação que nós temos que dar. Então, me parece que essa é a conclusão que nós devemos chegar. Agora, dizer, por exemplo, que se nós aprovarmos aqui que cada concurso tem que ter um regulamento aprovado pela Câmara, e isso vai repercutir na publicação que já foi desse concurso, eu acho que já causa insegurança jurídica para o candidato. Então, eu entendo que a nossa decisão deve ser se o regulamento deve ser aprovado a cada concurso, porque não é isso expressamente que a lei diz. Até porque, anteriormente, não era feito assim. E eu não sabia, estou indagando aqui se todo concurso tem o regulamento aprovado pela Câmara. Não tinha. Então, nós temos que interpretar a lei aqui e passar a adotar essa postura. Agora, causará, me parece, grande insegurança jurídica se nós já temos um concurso praticamente em andamento e a Câmara interpreta a lei agora dizendo que todo concurso tem que ter um regulamento aprovado pela Câmara e vamos voltar atrás, desfazer tudo. Eu acho que para a instituição isso não é bom e causa insegurança jurídica para os candidatos. Perfeito. Então, eu acho que a discussão é pertinente. Eu acho que até A questão não é necessariamente, porque aí vai engessar a administração. Eu acho que toda vez que algum integrante da Câmara tiver uma sugestão importante para inserir no regulamento, ele deve fazer a proposta. Por quê? Porque a Câmara sabe quando um concurso será aberto. Ela sabe que o concurso daqui a um mês será aberto. Então, o integrante da Câmara chega na reunião e fala, olha, eu tenho uma proposta de alteração do regulamento. Agora, quando se publica a abertura de um edital, a Câmara resolve que todo o regulamento tem que ser aprovado pela Câmara. E aí desfaz tudo, volta tudo atrás. Eu estou observando, Dr. Almir, pelo olhar da instituição. Eu acho que não fica bem isso. Se é que é isso que vai acontecer, eu não sei.
Se eu permito um esclarecimento?
Pois não.
A partir de algumas premissas, salvo com todo respeito, não são precisas. Primeiro, o edital ainda não foi publicado. Então não abriu nenhuma perspectiva de direito ou intenção do candidato já de se programar para um concurso, porque o edital ainda não foi publicado. Então essa preocupação de Vossa Excelência não procede nesse momento. Não foi publicado o edital. Não. A única coisa que foi publicada é a nomeação da comissão, mais nada. É uma portaria nomeando uma comissão. Só esse ato foi publicado, mais nada. Como é que se abre um concurso? Qual que é o ato formal de abertura de concurso? Nós estamos falando aqui sobre formalidades, nós estamos falando sobre competência, sobre procedimentos, e não a praxe. Então, vamos lá. Eu vou só prosseguir. Na última sessão, todos falaram aqui que a necessidade, sim, é possível que cada integrante desse órgão colegiado possa propor alteração, não é isso? E toda vez que isso acontecer, eu pressuponho que deve ser respeitada a vontade de alguém propor uma alteração e legitimamente discutir essa proposta, colocar em discussão, votação, e ver se ela é pertinente ou não, não é isso? Eu não acredito que alguém aqui possa imaginar a possibilidade de alguém fazer uma proposta e ela não ser nem sequer discutida. Bom, isso aconteceu, mas isso aconteceu, doutor. Não, isso aconteceu. Não, eu fiz uma proposta. Eu fiz uma proposta na última reunião, antes da publicação da portaria, não havia nem sequer ato formal divulgando a possibilidade de abrir um concurso, tá? Nem mesmo a portaria nomeando a comissão existia. Eu fiz uma provocação. Naquela ocasião, o doutor Marceli, que presidia a reunião, nos trouxe a seguinte informação. Os integrantes da comissão de concurso, do concurso que terminou, inclusive detectaram imperfeições no regulamento, e necessariamente esse regulamento será apresentado na Câmara para as devidas correções. Foi o que ele disse. Tá? Diante dessa informação, não haveria necessidade de eu apresentar a proposta, porque eu queria conhecer até mesmo quais eram essas sugestões de alteração. Isso aconteceu. Diante dessa informação, como houve o compromisso de apresentar à Câmara o novo regulamento, e já com essas sugestões de alteração, eu aguardei o momento oportuno até mesmo de fazer propostas de alteração. Agora, tudo isso vai ficar como se nada tivesse acontecido se nós aprovarmos o regulamento e ignorarmos todos esses procedimentos anteriores. Houve um compromisso da administração dizendo que iria submeter, isso não aconteceu, foi publicado o ato nomeando a portaria e agora nós estamos querendo discutir, não pode, pode sim publicar o edital com base no regulamento que já foi aprovado no concurso anterior. Parece que é isso que vocês estão defendendo. Sem possibilidade de discussão prévia. Mas você está tentando algumas colocações, dizendo... Ah, mas... Vem cá, eu estou dizendo... Mas minha proposta é essa. A Câmara não sabe disso. Mas olha, doutor. Doutor Luiz. Não é quase concreto, não. Vocês estão falando por vocês, tá? A Câmara ela é renovável a cada período, ela é um órgão colegiado, ela não, não somos só nós que estamos aqui. Amanhã nós seremos substituídos. Vocês adotam posições, com todo respeito? Não. Assim, os que se manifestaram no sentido que seria permanente, que retira a possibilidade dos que virão a compor de pensar diferente, de querer contribuir, de querer sempre discutir.
Está equivocado, doutor Almir. Não foi isso que nós falamos, não.
De maneira alguma. Não foi isso, não.
Mas a permanência é como se fosse impossibilitar a discussão. Agora, qual é o momento oportuno para discutir o regulamento? Aleatório, a qualquer momento, ou quando está prestes a abrir um concurso? Eu acho que o mais razoável é toda vez que houver a intenção de abrir um concurso, se discute previamente na Câmara se há necessidade de alguma alteração. É só isso que eu estou colocando em discussão.
Mas é isso que eu então, me permita, doutor Amir, nós estamos com duas situações aqui. Primeira, eu acho que já se compreendeu que houve um equívoco da administração. Se o procurador-geral em exercício, presidindo a reunião, disse que haveria submissão à Câmara do regulamento e não o fez, certo? E foi publicado o edital do concurso, é evidente que houve um erro, certo? E é preciso que haja humildade de reconhecer. Claro e bom som. Segundo ponto, é conveniente que se faça a cada concurso um novo regulamento? Eu defendo que sim, certo? Então são duas questões. Agora, se nós vamos decidir se vai operar o efeito ex tunc para o passado, para o concurso, talvez isso é uma discussão interessante discutir aqui, mas acho que as coisas estão bem colocadas, certo? Uma é, houve um erro da administração, ponto. A outra é a conveniência de se fazer novos regulamentos? No meu entendimento, agora com relação a esse equívoco da administração, que se compreende, não tem ninguém querendo crucificar ninguém aqui, certo? Mas nós estamos lidando com um ente público, certo? É uma instituição pública com atos administrativos, verbais, naturalmente registrados em atas, né, que pode ser comprovado, e isso é preciso ser ficar claro, né? Então é isso. Eu acho que já está bem delimitada a situação. As duas posições do doutor Amir, no meu entendimento, são absolutamente corretas, na medida em que ele levantou a questão, foi dito alto e bom som aqui de que haveria submissão do regulamento à Câmara e não veio, né? Então eu acho que isso é que nós temos que examinar. O resto é filosofia, né? Que a gente realmente, filosoficamente, eu penso o seguinte: hoje nós temos uma administração, amanhã teremos outro. E assim sucessivamente. Eu acho que é um órgão colegiado de fiscalização do executivo da instituição. Qual o problema de submeter o regulamento concurso ao órgão colegiado? Qual o problema? Nós aqui todos queremos o bem do Ministério Público. Ninguém está aqui para poder desautorizar o procurador-geral. Não. Pelo contrário, nós queremos a transparência, né? A conveniência do momento. Por exemplo, nós temos aí uma promessa tem uma lei, me parece, que nos concedeu os assessores, certo? Não seria o caso aqui nós analisarmos a conveniência de um concurso em relação aos assessores que nunca vêm, certo? Inclusive cotejando custos para a instituição, não é? Eu acho que nós somos um órgão colegiado maior da instituição. Então nós temos que discutir as coisas claramente. Daí porque, delimitado esses dois pontos, eu acho que nós estamos a votar.
Permitam?
Pois sim.
Bom dia a todos, ao Procurador-Geral, senhores membros da Câmara. Eu acho que o doutor João Batista delimitou bem a questão. Acho que são dois pontos, né? Primeiro, encontra-se pendente, né, desde a outra reunião, o requerimento do doutor Almir, e na época a presidência o acolheu e disse que a questão seria debatida em reunião futura, né? E o excelentíssimo procurador-geral, na data de hoje, já abriu a reunião reconhecendo ter havido uma falha de comunicação que teria deixado esse requerimento no ar, né? E a questão também da exegese do artigo 24, né? Que é o artigo que enumera as atribuições da Câmara de Procuradores, entre elas a de aprovar regulamento de concurso, assim como também aprovar plano geral de atuação. Plano geral de atuação não é aprovado a cada ano? Ou bastaria um plano geral de atuação para durar 5, 6 anos, sem necessidade de que fosse renovado anualmente, né? E até agora ninguém mencionou, mas eu trago aos senhores também o artigo 161 da lei complementar 34. Esse artigo diz o seguinte: observados os requisitos previstos nesta lei, o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será ainda disciplinado em regulamento específico, aprovado pela Câmara de Procuradores de Justiça. Então, cabe aí a gente fazer exegese desse dispositivo, principalmente no que toca essa palavra, que aí consta, específico, né? O regulamento específico não seria o oposto de um regulamento geral? Então, deixando mais essa pulga atrás da orelha, Vossa Excelência, acho que a gente deve se debruçar principalmente nesse dispositivo, no artigo 161.
Senhor presidente, me permite mais uma manifestação?
Pois sim, doutor Arnaldo.
Em primeiro lugar, quando eu assumo, né, e quando assumi o cargo de membro da Câmara, eu assumi também o acervo de atos praticados pelo Conselho, pela Câmara anterior, em suas composições anteriores, em todas as suas deliberações válidas. Ao assumir essa atribuição aqui na Câmara, passei a ter legitimidade para propor a supressão de atos, alteração de atos e edição de novos atos. Só a partir da minha investidura que passei a ter legitimidade para fazer isso. Eventuais alterações dos atos válidos praticados, das normas editadas pela Câmara, são de minha alçada a partir da investidura. Até agora, até o momento, não houve nenhuma discussão, nem houve nenhuma demonstração de necessidade de rediscussão do regulamento, exceto a manifestação do doutor Almir, que também não foi propositiva, me permite essa colocação. Não houve ainda uma proposição de alteração, até porque Vossa Excelência ficou de aguardar aquilo que seria proposto inicialmente. Isso não nos impede de fazer proposições, até mesmo agora, para deliberação futura, enquanto o edital ainda não é publicado. Porque o que vincula realmente o concurso, nós todos sabemos, é a publicação do edital. As normas a serem observadas pela administração e pelos candidatos são aquelas constantes do edital. Nós podemos fazer alterações até a publicação do edital, e esse edital ainda não foi publicado, até porque antes da publicação do edital são necessários vários atos preparatórios. Nós bem sabemos, a indicação da comissão de concurso, a indicação dos secretários e outros atos preparatórios. Acho que até o momento, nesse momento, todos nós estamos legitimados a fazer proposições. Né? Então fica a minha ponderação no sentido de que, se houver, né, interesse, que se faça proposições e que se faça com urgência. Porque há, me parece, por parte da administração, uma urgência na realização do concurso, como preparação já para reposição de vários colegas que já anunciaram a aposentadoria, que já anunciaram que estão deixando a instituição. Nós sabemos disso, temos acompanhado com muita preocupação essa situação, né? Da mesma maneira que já colocamos em conversa particular com o doutor Almir, a preocupação que nos é comum, no sentido de que a publicação do edital e a preparação gera o direito subjetivo à nomeação daqueles que ainda não tomaram posse. Me parece que 17. Ainda tem essa preocupação. Então fica a ponderação aqui no sentido de que, se houver alterações, que façamos logo, que façamos já. Agora, com relação à necessidade de um novo regulamento para cada concurso, data vênia, entendo que não existe. Nem mesmo a palavra específico se refere a concurso específico, mas a regulamento específico. Não há necessidade, no meu entendimento, de uma regulamentação para cada certame.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer a todas as manifestações, todas as reflexões. Concordo, por mais paradoxal que possa parecer, concordo com todas. Nós estamos aqui, como diz o doutor João Batista, imbuídos, né, de ter responsabilidade com a instituição, e realmente o concurso é um dos institutos que exige maior responsabilidade. Eu, como procurador-geral, já presidi um concurso, dois, já fui examinador, já estive como camarista aprovando regulamentos, discutindo regulamentos, já estive no Conselho Superior 4 ou 5 vezes e agora já duas ou três vezes, formando bancas. Então, nós temos grandes responsabilidades com relação ao concurso. E não tem sido diferente com a Câmara de Procuradores. Nós, quando aprovamos o último regulamento, debatemos durante 5 horas, salvo engano. Houve muita responsabilidade da Câmara, inclusive na regulamentação daquilo que constitui a única novidade, legislativa, normativa, melhor dizendo, que partiu do Conselho Nacional do Ministério Público com relação à normatização da cota devida em favor dos negros. Com relação a esse tema, começando em primeiro lugar pela natureza do regulamento, no nosso regimento que rege o concurso, a legislação me parece bastante clara quanto à natureza abstrata do regulamento. Não é porque muda uma legislatura na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou no Senado, que surge a necessidade da revisão de todo o arcabouço legislativo. Tudo isso é feito a cada caso concreto. E nós podemos e devemos alterar o regimento do concurso toda vez que houver necessidade. Ou, quando pouco, apreciar as demandas da administração, de terceiros e também dos camaristas, das camaristas. Isso, concordo, o regimento não pode ser estático, ele não pode ser uma peça engessada que obrigue o Procurador-Geral de Justiça a abrir um concurso, mesmo diante de falhas, e às vezes nem falhas, situações de omissão. Então, há necessidade de que ele seja dinâmico, que ele seja disposto a essa dinamicidade. Agora, isso não significa que a cada concurso o Procurador-Geral de Justiça esteja, digamos, amarrado a um novo regulamento, porque feriria o próprio espírito da lei. Vejam, os senhores, o artigo 18, inciso 27, diz o seguinte: ao Procurador-Geral de Justiça compete determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira e presidir a respectiva comissão. Então, não há nenhuma condição determinar a abertura. É evidentemente que determinar a abertura nos termos do regulamento vigente e eficaz. Esse regulamento pode ser aquele que já estava vigindo há mais tempo ou aquele que foi recentemente aprovado para ter uma vigência abstrata. E já houve diversos concursos realizados com base em regimento aprovado anteriormente. É isso, dada inclusive a natureza, sem nenhuma novidade, sem nenhuma perplexidade. O artigo lido pelo doutor Darcy, artigo 24, inciso 17, compete à Câmara de Procuradores de Justiça aprovar o regulamento do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. É o que tem sido feito. A Câmara vem sistematicamente aprovando os regulamentos. A cada momento específico, seja por ocasião de um novo concurso ou não, a Câmara tem aprovado. E esse regimento tem vigência plena. Foi o que aconteceu. E a questão levantada pelo doutor Marco Antônio, do Plano Geral de Atuação, é que as normas que regem o Plano Geral de Atuação assim o prescrevem. Num determinado mês do ano, o Procurador-Geral disso é obrigado a apresentar à Câmara o Plano Geral de Atuação, que é revisto obrigatoriamente anualmente. A questão do regulamento específico, da mesma forma. Regulamento específico em contraposição genérico. Nós temos o regimento da Câmara de Procuradores de Justiça, que rege as nossas atividades. Então, a lei deu uma importância capital para o regulamento, porque para ter uma publicidade maior, porque terceiros têm interesse, os candidatos, enfim, todo o meio que rege, que habita, que gravita no concurso. Então, o regulamento é específico, mas não significa que para cada concurso deva haver um regulamento. Mas isso tudo, e mais, o artigo 158 da lei, da nossa lei 34,
O ingresso na carreira do Ministério Público, no cargo de promotor de substituto, dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas atingir 1/5 dos cargos iniciais na carreira. E vejam as consequências da não abertura no plano abstrato do concurso quando chegar nessa situação. Parágrafo 4º do artigo 158. A abertura do concurso será determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto no artigo 33, inciso 11, por meio de edital publicado 3 vezes, etc., no qual constarão, enfim, as diretrizes aqui para o edital. E o 33.11, né, dispõe que o Conselho Superior do Ministério Público compete decidir, em caso de omissão injustificada do Procurador-Geral de Justiça, pela abertura de concurso para provimento de cargos iniciais da carreira, quando o número de vagas exceder a 1/5 do quadro respectivo. O regimento interno nosso aqui da Câmara compete à Câmara de Procuradores de Justiça aprovar o regulamento nos mesmos termos da lei. Então, me parece assim, bastante claro que o regulamento ele é uma peça abstrata. A Câmara não precisa, o Procurador-Geral de Justiça não precisa consultar, solicitar a aprovação de um regulamento para cada concurso. Isso está na legislação. Mas nada impede. E a boa prática assim o recomenda, que isso seja discutido. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário. É salutar que isso ocorra. O que aconteceu com relação a esse, embora outros concursos já tenham sido abertos nessa situação, como eu abri agora? Nós temos um caso concreto, nós temos uma situação, como disse o doutor João e o doutor Luiz Carlos, nós temos que ponderar valores aqui agora. A administração publicou um ato, a portaria 1761, 16 de julho, determina a abertura do 57º concurso. Já determinou a abertura. E quais são as consequências desse ato? A convocação da banca, para a formação, a convocação do conselho para a formação da banca, e também já as tratativas administrativas para a contratação da empresa, ou no nosso caso é uma fundação, que vai dar apoio, que vai dar logística para o concurso. Isso já começou também. As tratativas já estão sendo feitas, os atos administrativos estão sendo baixados, desenvolvidos, para que o concurso tenha um regular andamento. Então, nós temos aqui essa situação. E eu reconheço que houve uma falha da administração, uma falha de comunicação, entre o que foi discutido na semana anterior à abertura do concurso. Agenda apertada, enfim, houve essa falha, não foi de má fé, não foi para provocar o que nós estamos discutindo aqui agora, o fato que nós temos esse concurso aberto. Então, nós precisamos deliberar, se nós vamos abrir uma fase aqui para deliberar sobre um novo regimento, um novo regulamento do concurso. Então, vamos validar o regimento que está em vigor para fins de continuidade do concurso. A necessidade do concurso, ela é premente. Durante esse período em que nós estamos administrando o Ministério Público, já se vão 2 anos e 8 meses, 7 meses, nós contratamos 69 promotores de justiça. 69. E perdemos 59, com aposentadorias, exonerações, infelizmente, alguns falecimentos, foram 6 nesse período, salvo engano. Cerca de 15 colegas estão prestando concurso em outras instituições, muitos dos quais já na fase oral. E há um anúncio de que, Nos próximos 2 anos, pelo menos, nós teremos muitas outras aposentadorias. Então, aquele número prescrito na lei de vagas de 1/5, hoje nós temos cerca de 260 vagas no nosso quadro de membros. Cerca de 260. Há mais de 100 comarcas desprovidas de promotor de justiça. Então, a necessidade do concurso, todos nós concordamos que é premente. Agora, isso significa que, fazendo o concurso, nós vamos nomear? Não. Mesmo porque
O doutor Márcio Eli está aqui presente, ele tem presidido as bancas do concurso da nossa administração. Hoje um concurso, diferentemente do concurso da nossa época, eu lembro que o Gilvan do meu concurso, o doutor Almir também, nós começamos a prestar, fizemos a inscrição em julho, começo de julho, agosto foi a primeira fase, setembro a segunda, outubro a terceira fase oral, e novembro nós já estávamos trabalhando como promotores. Em menos de 6 meses, 4 meses, a administração concluiu um concurso com 4 mil pessoas naquela época. Né? Hoje um concurso não demora menos do que 1 ano e meio. A abertura desse concurso, né, quando chegarmos ao termo final, nós teremos consumido cerca de 1 ano e meio. Isso vai ficar para o segundo semestre do ano que vem. E talvez até para 2021 eu nem serei mais Procurador-Geral de Justiça. Já vai competir a minha sucessora ou o meu sucessor, provavelmente a nomeação desses candidatos, havendo disponibilidade, havendo recursos. Né? E algo que está entrelaçado, evidentemente, nessa discussão, que não é uma questão jurídica. Né? O doutor Almir colocou bem, tanto pessoalmente comigo, como colocou agora também, é uma questão técnica. Ele tem uma tese, segundo a qual há necessidade de um regulamento específico para cada concurso. E aí, evidentemente, que ao ser aprovada essa tese e colocarmos em discussão a questão dos comissionados, pode ter um entrelaçamento indevido, não jurídico, mas, do ponto de vista fático, ele tem que ser discutido, sim. O que eu tenho feito nesse meu período de administração? Eu tenho procurado corrigir uma distorção, uma grave distorção que houve em desfavor de nós, procuradores de justiça, ao longo dos anos. A instituição contratou ao longo desses últimos anos cerca de 1.350, 1.400 assessores concursados. E não houve, nesse período, nenhuma tratativa, nenhum respeito conosco, para nos designar que fosse um assessor concursado. Não houve isso. Né? E nós fizemos o compromisso, na primeira gestão, na primeira campanha, de enfrentarmos essa situação, remetendo um projeto de lei à Assembleia Legislativa, dispondo sobre a criação dos cargos comissionados. Enfrentamos a imprensa, o sindicato, a Assembleia, enfim, conseguimos aprovar. Não fizemos a nomeação na primeira gestão por uma questão financeira. Né? Nós havíamos programado iniciarmos essas nomeações no segundo semestre do ano passado, só que aí houve um problema seríssimo no orçamento, que foi bom para todos nós, porque nós não teríamos o aumento de 16,38, e com a chegada do Toffoli, do Fux, eles conseguiram negociar com o Congresso Nacional a perda do auxílio moradia em troca do aumento. E isso sobrecarregou nossa rubrica de pessoal, porque o auxílio moradia não era debitado na rubrica de pessoal, e sim na rubrica de custeio. Então, a um só tempo, nós tivemos um aumento, uma sobrecarga na rubrica de pessoal, porque os aposentados que não recebiam o auxílio moradia passaram a receber o respectivo, mais ou menos o respectivo valor a título de provento. E nós, da ativa, deixamos de receber auxílio moradia e passamos a receber o respectivo valor a título de aumento, sobrecarregando a rubrica de pessoal e, por via de consequência, o limite na lei de responsabilidade fiscal. Nós fechamos o ano e teríamos tudo para entrarmos, iniciarmos o ano e desenvolvermos o primeiro quadrimestre deste ano, ferindo o limite da lei o limite prudencial de 1,90. Por que isso não aconteceu? Porque eu adotei uma decisão extremamente arrojada. Eu estive em Brasília pelo menos umas 5 vezes no Ministério da Economia, na Secretaria do Tesouro Nacional, e consegui retirar, né, o patronal desse índice. Foi algo inédito, nenhum procurador-geral, nenhum tribunal vinha fazendo isso, e a partir desse meu ato, nós conseguimos então nos manter. Nós fechamos o ano muito próximo, 1,89, mas graças a esse... E iríamos fechar com 1,92, 1,91. Nós conseguimos fechar abaixo. E agora, teríamos tudo novamente para, no primeiro quadrimestre, voltarmos
aferir o limite prudencial. Mas acontece que o governo federal começou a destravar o repasse que andou travado na administração passada. Né? Isso ajudou a vencermos o primeiro quadrimestre dentro do limite. E, ao que tudo indica, esses repasses podem continuar sendo feitos agora nesse segundo semestre. Então, há uma perspectiva de que possamos agora, no final do ano, né, no segundo semestre, iniciarmos as nomeações. Né? E eu tenho dito que não será possível nomear 133 assessores concomitantemente. Nós não temos, inclusive, dinheiro para isso. Não temos financeiro para isso. Ainda que tenhamos, por exemplo, limite, orçamento, nós não temos esse limite. Mas há a possibilidade. Né? Eu estou bastante convicto que nós vamos iniciar já numa demonstração. E o compromisso que eu fiz, agora na segunda campanha, foi de terminar o segundo mandato com toda a segunda instância preenchida com os assessores comissionados. Eu tenho mais 3 semestres, agora o segundo desse ano, o primeiro e o segundo do ano que vem. Então, esse compromisso está mantido. Né? Então, nós pretendemos dar início a essa nomeação agora no segundo semestre. Eu sei que, juridicamente, a situação, não há entrelaçamento dos dois assuntos, concurso, nomeação, mas do ponto de vista prático, há. Porque alguém pode pensar, olha, se está abrindo um concurso, vai nomear mais promotores, quer dizer que não vai sobrar dinheiro para nomear os comissionados. Né? Grosso modo, seria esse o raciocínio. Mas não é assim que funciona. Né? Nós, da administração superior, e a Câmara compõe a administração superior, nós temos que pensar no todo da instituição. Né? Nós não podemos deixar de fazer o concurso agora, já tendo o pressuposto fático necessário, porque nós podemos comprometer a próxima geração da Câmara de Procuradores e comprometer o próximo Procurador de Justiça e a sociedade. Nós não podemos, diante da crise que está havendo, em razão da falta de promotores de justiça, de falta de procuradores, nós já temos, né, 2 cargos em andamento, mais 3 vagas, 5 vagas aqui na Procuradoria de Justiça. Então, se não houver a perspectiva de um concurso, nós vamos ter que tomar uma outra providência com relação até à movimentação da carreira. Então, são questões que eu gostaria de colocar para a senhora e para os senhores com relação a todos os aspectos que envolvem o concurso. Então, nós temos um concurso aberto. Nós podemos validar esse regulamento que está vigindo, está vigorando, que é um regulamento bom. Né? Como disse o doutor Márcio Eli, na reunião passada aqui, o afã sempre é de aprimorar, evidentemente, uma questão ou outra, mas são questões formais, né, que não valeriam a pena, na minha opinião, mas a Câmara pode entender o contrário, né, não valeria a pena travar, paralisar o concurso por conta dessas questões formais, porque o regulamento, ele, naquilo que tinha que inovar, ele inovou na vez passada, que era a cota aos negros. Então, o que eu gostaria de colocar para os senhores? Nós temos um concurso já em andamento, já aprovado. Nós não formamos a banca ainda. Essa banca está marcada para... A reunião está marcada para tarde, com o Conselho Superior. Então, nós poderíamos... O que eu pediria é que ele fosse validado, o último concurso, para resolvermos esse impasse, que, de uma certa forma, foi criado por mim, né, dada a nossa falha de comunicação. Mas como é um regulamento que atende em 99,99%, o que eu peço? Que a Câmara valide esse regulamento para evitarmos uma solução de continuidade. Eu sei que nós nos prontificamos a debater, abrir uma oportunidade para que esse regulamento fosse, os colegas apresentassem as sugestões e para que não... Para que eu não suspenda a reunião da Câmara tarde e adie o prosseguimento do concurso. Mas se os senhores entenderem que é o caso, né, nós podemos abrir essa oportunidade, né, e marcar uma outra reunião mais rápida, extraordinária. Eu, nos próximos dias, vou ter que convocar a Câmara extraordinariamente também para
para aprovar o orçamento do ano que vem. Eu tive várias reuniões semana passada, inclusive o secretário de planejamento esteve aqui na administração. Nós estamos tendo alguns problemas, digamos assim, principalmente com relação ao contingenciamento. O contingenciamento que nós estamos sofrendo desde 2017 é muito grande, em virtude da Lei Complementar 156. Então, há uma pretensão do governo de que esse contingenciamento permaneça para o ano que vem, e eu não concordo. Já tive algumas reuniões, inclusive com o senhor governador. Então, nós estamos em tratativas ainda para formatar o orçamento que tem que ser enviado até o dia 16, agora de agosto. Então, entre o término dessa formatação e o dia 16 de agosto, eu vou ter que convocar a Câmara por uma reunião extraordinária para a aprovação desse orçamento, para que eu possa enviá-lo à Secretaria de Planejamento. Aí, por sua vez, vai enviar à Assembleia. Então, são essas considerações que eu gostaria de colocar para o egresso colegiado. Em primeiro lugar, pedindo a manutenção, a aprovação, a ciência, de acordo, né, com relação ao regulamento atualmente vigente, sem alteração. Agora, se os senhores entenderem, né, que há alguma alteração significativa, importante, nós abriríamos um prazo bastante curto, né, para que os senhores apresentem, deliberem, e numa reunião extraordinária nós trataríamos dessa matéria especificamente. Aí eu teria que suspender, tirar de pauta a formação da banca agora à tarde, não teria nenhum problema, nós iríamos atrasar, mas para que evitemos um certo, eu não gosto dessa palavra, mas um confronto, eu não quero confronto. Eu sou um administrador extremamente tranquilo, não sou arbitrário, né? As nossas discussões estão sendo sempre, talvez eu tenha sido o Procurador-Geral de Justiça que mais presidiu reuniões do Conselho e da Câmara, né? Eu valorizo muito o Conselho e a Câmara, sempre valorizei, né? Houve realmente uma falha de comunicação entre nós, e essa culpa eu assumo, não tenho nenhuma vergonha, porque quem que nunca errou na vida, né, sem má fé, né? Então eu não tenho nenhum problema em assumir.
Senhor presidente, é assim mesmo, levando em consideração as palavras de Vossa Excelência, né, de que houve de fato um equívoco cometido pela administração, né, e que sempre respeitou esse órgão colegiado, e aqui, passando a todos, aquilo que eu já disse a Vossa Excelência, que a importância de transformar a Câmara de Procuradores em um órgão forte, um órgão que cumpra suas missões, né, participe da administração, apresente proposta, sempre na melhoria do Ministério Público e o atendimento dos interesses da sociedade. Esse é o meu desejo.
Então, eu sei disso.
Toda vez que eu luto pelas competências do órgão colegiado, é para fortalecê-lo e contribuir de forma mais eficaz na administração.
Eu não tenho dúvida disso, doutor Almir.
Então, diante disso, e possa reconhecer, eu penso que a proposta melhor que você podia fazer, olha, em respeito ao órgão colegiado, houve um equívoco, eu vou desfazer o ato. Vou ouvir a Câmara e depois eu republico, se fosse o caso. E não pedir que a Câmara ignore esse equívoco cometido, abra a mão de novamente da sua competência e deixe as coisas acontecerem como estão. Eu acho que a proposta de Vossa Excelência fosse no sentido, olha, estou revogando o ato, vamos ouvir a Câmara e depois eu republico, seria mais respeitoso conosco.
Olha, eu não estou sendo nem um pouco menos respeitoso, mas respeitoso. Eu estou fazendo uma proposta, né, que não significa desrespeito à Câmara, muito pelo contrário. Eu posso não revogar a abertura do concurso. Né, nós não publicamos ainda o edital, não fomos à banca. Então eu posso abrir um prazo, né, para os colegas da Câmara que entenderem necessário, que apresentem sugestões para alteração do concurso. E, fim desse prazo, nós vamos convocar uma reunião. Se não houver nenhuma sugestão, significa que permanece o regulamento em vigor inalterado. Se houver sugestão, eu convoco uma extraordinária para deliberação, né, antes da publicação do edital e antes da formação da banca. Agora, a tese de Vossa Excelência, com devido respeito, com ela eu não concordo. Né, nós vamos alterar o regulamento e ele vai continuar vigindo. Né, não há necessidade, muito pelo contrário. Não é o espírito da lei, não é a letra fria da lei, que para cada concurso haja um regulamento. Então, para cada concurso, a Câmara pode
rever ou não uma norma em vigor. Mas não condicionar a abertura do concurso, porque aí é um entendimento que amarra o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral não pode ficar amarrado numa situação dessa. Aí nós não sabemos. Hoje a Câmara é plenamente tem um entendimento, né, de, como disse o doutor João Batista, nós queremos o melhor para a instituição. Mas muitas vezes pode ser que interesses outros entrem em cogitação para determinar que um concurso não seja aberto.
Excelência, me permite?
Mas o mínimo, senhor, parece... Mas no mínimo, eu acho que a Câmara deveria ter previamente comunicado,
claro,
a necessidade do concurso, até porque no Perfeito. Momento oportuno...
Eu concordo com Vossa Excelência. Eu concordo com Vossa Excelência.
Eu só queria dizer, Excelência, o seguinte, eu acredito que raramente haverão modificações no regulamento. O doutor Almir está pleiteando, eu acho que eu adiro ao pleito dele, é no sentido de que seja submetido à Câmara, a cada concurso, a faculdade de fazer ou não modificações.
Perfeito.
Certo? E é isso. E não é porque o regulamento realmente
Perfeito.
É uma peça... Quase perfeito. Mas são situações, por exemplo, essa cota para negros. Né? Nós podemos discutir a constitucionalidade disso, né? Qual é o percentual de negros na instituição que já tem, né? Que é, inclusive, uma colega na legislatura passada pediu uma contagem, uma espécie de censo interna corpus. Né?
E eu disse que o censo estava aqui na minha cabeça, conhecer todos, um por um, que não precisava desse censo.
Mas Vossa Excelência é privilegiado, né? Nem tem sorte. Então é o seguinte, são situações, certo, que a cada concurso deve ser discutido. Mas não que nós vamos mudar, apenas oferecer à Câmara a possibilidade de fazer
claro, as operações. Não tem nenhum problema.
Eu proponho ao doutor Almir, entendeu? É o seguinte, eu espero que nós decidamos aqui hoje para que a todo concurso seja submetido à Câmara a possibilidade de modificar. A gente claro. Não vai modificar. E para que não crie nenhum constrangimento à instituição, que nossa decisão opere para o futuro, ok? Porque até já houve concursos anteriores sem essa observação, mas é sempre bom que alguém, né, chegue e fale, estamos cometendo aqui. Porque, com todo respeito, eu acho que Vossa Excelência fez uma interpretação da lei, data máxima vênia, tanto quanto equívoca, na medida em que o Procurador-Geral de Justiça decreta a abertura do concurso, observado do processo aflor. E o devido processo legal é submissão antes do regulamento da Câmara. Não é, né? Inclusive, quando o doutor Marcantoni nos trouxe à colação um artigo que diz a especificidade de cada concurso, fica mais claro ainda. Então, eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Procurador-Geral agora está na hora de abrir o concurso. Submete à Câmara a questão. Não há necessidade de modificação. Ok, troca o procurador. Agora, o que nós não podemos é ficar aqui. As coisas estão acontecendo e o órgão maior da instituição não está sabendo o que está passando. Tá? Então, não vejo dificuldade, mas proponho que opere para o futuro.
Perfeito.
Né? Porque nós não podemos também culpar uma praxe que nós cochilamos no futuro, no passado, permitindo que acontecesse. Né? Então, doravante, será submetido à Câmara. O que já foi publicado está publicado. Essa é a minha posição.
Doutor João Batista, Perfeito. Eu adiro expressamente a posição de Vossa Excelência. Eu acho que casa com o que eu penso, né? Existe um regulamento publicado. Não estou dizendo o fato agora, estou falando do futuro, né? Um regulamento publicado. Acho que até que interessante seria constar no nosso regulamento, no nosso regulamento interno, no regimento, no nosso regimento interno, né? O Procurador-Geral de Justiça submeterá à Câmara a informação de um futuro concurso e abre a possibilidade de sugestões e tal.
Excelente.
Né? Eu acho que casa muito bem com o espírito, que eu acho que é... Né?
Cria claro. uma etapa de respeito à Câmara, uma etapa obrigatória de respeito, e que não vincula o Procurador-Geral. Se a Câmara se entender que deva fazer alguma alteração... alterações, então vamos votar. Eu tenho uma alteração, vamos votar a alteração. Votou, passou ou não passou, segue a vida. É uma alteração.
No presente caso, inclusive, eu não sei se alguém teria alguma sugestão ou chegar a analisar. Mas se o concurso se desenvolveu de maneira regular, o passado, eu acho que é possível dar esse voto de confiança, né? Essa chancela, para que aconteça, mas que para o futuro conste expressamente no regulamento interno, no atendimento interno. É bom, essa sim é a propensão.
Olha, eu para fins de encaminhamento, nós temos duas propostas. A doutora Almir, né, que eu também concordaria, Mas eu gostaria assim, de insistir na tese do doutor João Batista, né, de referendarmos o regulamento que está em vigor, né, e adotarmos a sugestão do doutor Rodrigo de alterar o regulamento, né, colocando uma etapa obrigatória e necessária de informação à Câmara da intenção da abertura de concurso e da possibilidade de alteração no regulamento como uma medida necessária e antecedente à abertura do concurso.
Senhor presidente, mas a partir do momento que a própria administração já nos informou que os integrantes da comissão do último concurso detectou necessidade de aperfeiçoamento do regulamento, não seria conveniente...
São questões formais que não vão... Nem eu sei, a bem da verdade, então, quais seriam essas questões que não vão alterar... E essas questões, eu já discuti com o meu pessoal, com o secretário, com a equipe, elas podem ser inseridas no edital. São questões formais que não têm a ver provavelmente com o regulamento. Nós poderemos, no edital, promover esse aperfeiçoamento.
Eu tenho questões que até hoje me atormentam a respeito de concurso. Até na época que foi introduzida essa autorização, manifestei contrato, sim. A possibilidade de pessoa com deficiência visual concorrer ao cargo de promotor de justiça. Eu sempre defendi que seria incompatível, porque ele não teria condições de fazer um juízo próprio da prova que lhe foi apresentada, quando se traz prova documental, de avaliar o documento, ler a perícia, ver a perícia e formar o seu convencimento. Ele sempre dependeria da interpretação feita pelo seu auxiliar, quando a prova dependesse de contato visual. Então, eu sempre defendi uma incompatibilidade. E agora surgiu um fato novo que acaba até confirmando aquilo que eu já defendia antes. Recentemente, um colega nosso foi aposentado por invalidez, por deficiência visual. Ou seja, a deficiência visual, ela é incompatível ou não com a atividade do Ministério Público, com a função do membro do Ministério Público? Se ele pode ingressar no concurso com essa deficiência, por que ele pode se aposentar por conta dessa deficiência? Seria um pouco incompatível. Então, é um tema que talvez...
É um tema assim, extremamente complexo, né, que não, com todo respeito, doutor Almir, não vai ser agora que nós vamos tirar a possibilidade, né, de uma pessoa cega concorrer ao concurso. Nós vamos tomar um mandado de segurança, né, a ONU, Direitos Humanos, vai baixar aqui. Né, e é diferente uma pessoa cega, né, deficiente visual, concorrer ao concurso, e é diferente também a pessoa, ao longo de uma vida, de uma carreira, contrair uma doença ou ter agravado uma doença, como aconteceu com o caso do nosso colega, né, e outros casos também. Né. Então, eu gostaria de pedir, né, a aprovação da proposição do doutor João Batista, né, para a gente continuar o concurso.
Veja bem, eu acho que, certo, nós temos que operar para o futuro. Cometeu-se um equívoco, o procurador-geral reconheceu, certo? Nós, se cometemos alguns pecados no passado, não chamando a ordem esse direito à Câmara, mas não vai, eu acho que agora, no momento que já publicou, já criou uma expectativa, de alguma forma, eu acho que seria negativo institucionalmente. Mas, doravante, eu peço, né, que nós todos estejamos atentos, como foi sugestão do meu conterrâneo, é que a cada concurso seja submetido à Câmara a possibilidade. Não é necessariamente. Eu ouvi Vossa Excelência falar aí que a reunião da Câmara para aprovar o orçamento. E se alguém quiser pedir vista aí, pôr de mar do braço e estudar isso. Quer dizer, são situações que
O termo é da lei. Certo? Viu? O termo é da lei. Compete à Câmara aprovar o regulamento,
sim,
aprovar o orçamento.
Sim, mas para aprovar. Pô, você aprova aquilo que você concorda. Você discorda, você pode fazer um relatório à parte. Né? Então, assim, são situações que a administração cria que incomodam as pessoas de boa vontade. Certo? Eu sei que não é má fé de Vossa Excelência. É porque é mais prático. Mas... Gente, nós estamos na res pública, nós temos que estar atentos a isso. Hoje, felizmente, nós temos um procurador idôneo, mas e amanhã? Teríamos? Claro. Né? No futuro, no passado, tivemos? Enfim, tudo é uma questão de, né,
Então, não tem ninguém aqui com o objetivo de perseguir essa ou aquela administração. Fazer um trabalho sério, uma instituição séria. Né? Eu aplaudo o doutor Almir sempre, em todas as iniciativas dele, pela seriedade com que ele debruça sobre as questões da instituição. Então, eu lamento, doutor Almir. Eu gostaria de acompanhar a Vossa Excelência nesse pedido que fez ao procurador para, num reconhecimento de que houve um equívoco.
Não, mas nós não estamos discutindo isso, não. Estamos discutindo se abre alguma sessão extraordinária para nós apresentarmos propostas de alteração do regulamento que estava em vigor. Sim, não, é isso?
Não, eu não tenho nada contra.
Então,
não tenho nada contra.
Certo? E até porque o doutor Gilberto levantou uma questão que um examinador do último concurso já havia comentado comigo da imprescindibilidade de inserirmos no regulamento no digital a possibilidade de avaliarmos o candidato não só pelo conhecimento jurídico, técnico, mas também pelo uso do vernáculo. E inserir dispositivo que possa, permita ao examinador tirar pontos por má utilização do vernáculo. E isso
não consta.
Então, mas não consta no preto.
Isso. Eu sempre cuidei do português.
Isso, inclusive, detectaram assim.
Está
o novo uso da informática e a,
isso é isto, Almir.
A pouca não leitura faz com que o candidato.
Está isto. Doutor Almir. Eu queria pedir para a Vossa Excelência, assim...
A minha proposta é que a gente marque uma reunião para poder discutir eventuais alterações.
Tá.
Vamos colocar isso,
então? Então, vamos votar. O doutor João está pedindo, eu tenho a proposta.
Excelência, me parece que Vossa Excelência concordou com a possibilidade do doutor Almir, que ele está pedindo, sem ter que revogar ato, certo? Ou seja, o ato permanece, o senhor cria a oportunidade da Câmara se manifestar, se mantém ou se traz alguma alteração. Eu acho que satisfaz a seriedade do trabalho do colega e não vai criar nenhum constrangimento para a administração.
Eu vou abrir o prazo, então, de 5 dias até sexta-feira, para quem tiver alguma alteração a ser feita, que se manifeste. Eu vou suspender, então, a formação da banca à tarde e até sexta-feira os camaristas ou quem tiver interesse e já marcar logo em seguida uma reunião extraordinária para apreciação das propostas.
Você atende Vossa Excelência, doutor Almir? Não atende?
Perfeito. Mais alguma matéria a ser tratada?
Excelência, seria possível já deixar essa reunião marcada e as propostas serem encaminhadas para todos?
6 gotinhas.
A gente pode fazer o seguinte, assim que as propostas forem chegando, a secretaria já ir repassando para todos os camaristas, por e-mail. E eu vou agora, no início, tão logo termina a reunião, eu vou ver a agenda, a minha agenda como que está, para a gente já marcar essa reunião, o mais rápido possível. E até a tarde nós já teremos a data da reunião extraordinária.
Então, senhor presidente, as reuniões do conselho geralmente são às segundas-feiras?
Segundas-feiras.
Pois é, eu acho que eventualmente encaminhar até quinta e na sexta fazer essa reunião.
Pode ser. Pode usar.
Eu só preciso ver se. Daí Vossa Excelência observa as agendas.
Liga lá no meu gabinete. Só olhar minha agenda na sexta-feira?
Ou segunda de manhã. Hã?
Pergunta como é que está a
minha agenda. Bom, eu sou otimista que não vai haver discussão de tantos, doutor Almir. Mas, alvedrio de Vossa Excelência.
Sexta-feira eu tenho uma agenda às 14 horas com o governador Zema. Pode ser de manhã, então, no mesmo horário, 9h30? Sexta-feira? Perfeito. De manhã também. Então, tá. Então, essas sugestões deverão ser apresentadas até quinta-feira e na sexta-feira de manhã, 9h30, uma reunião extraordinária.
E que seja encaminhado para todos, previamente, na quinta-feira. Isso. Ainda.
Perfeito. Mais alguma matéria a ser tratada? Não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.